Senhoras e senhores deputados, como sabem, temos outra audição que requerida pelo grupo parlamentar do PSD, a audição da Associação Portuguesa de Fibrose Quística e da Associação Nacional de Fibrose Quística. São duas associações. Uma é a Associação Portuguesa, uma é nacional e outra é portuguesa, portanto penso que o âmbito será aqui diferente. De qualquer modo, o objeto desta audição também consta da mesma matéria, os procedimentos da autorização da administração de novos fármacos. Agradeço desde já às senhoras e senhores deputados que estão a participar, quer presencialmente, quer à distância. Pergunto se as delegações das associações já estão presentes e estão em condições de nos ouvir. Eu tenho aqui a indicação por parte da direção da Associação Portuguesa, tenho o Dr. Manuel Castro Rocha, e da direção da Associação Nacional de Fibrose Quística, tenho a indicação do Dr. Paulo Sousa Martins, ambos presidentes destas associações. Pergunto se estão em condições de nos ouvir e se podemos começar a audição.
Eu não sei se me conseguem ouvir.
Muito bem, Sr. Doutor.
Então, obrigado.
O Sr. Doutor é o Dr. Manuel Herculano Castro Rocha.
Exatamente.
Muito bem. E o Dr. Paulo Sousa Martins também está?
Estou presente também, estou a ouvir.
Muito obrigado. Bem. Muito obrigada e obrigada pela disponibilidade. Eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, que é o grupo parlamentar do PSD, à senhora deputada Cláudia Bento, que dispõe de 3 minutos para os pedidos de esclarecimento. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Paulo Martins, Presidente da Associação Nacional de Fibrose Quística, e o Dr. Herculano Rocha, Presidente da Associação Portuguesa da Fibrose Quística, e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes e nos darem as explicações e mais conhecimentos acerca desta doença. Nas várias intervenções que já efetuaram, fomos várias vezes alertados para o facto de no nosso país não haver acesso a terapias inovadoras, colocando os nossos doentes com fibrose quística numa posição desvantajosa comparativamente a outros doentes da União Europeia. Torna-se, portanto, necessário agilizar o processo de aquisição de novos fármacos e de corrigir esta situação de injustiça dos doentes com fibrose quística. Os primeiros fármacos surgiram em 2015, mas lamentavelmente o processo de aprovação em Portugal de alguns deles ainda está pendente até à data de hoje. Em 2019 surgiu um novo fármaco, Caftrio, com benefícios superiores aos prévios, o qual demonstrou melhorar significativamente o prognóstico da fibrose quística, tanto em termos da diminuição das exacerbações pulmonares, internamento hospitalar, melhoria da qualidade de vida e da função respiratória. Deste modo, torna-se necessário compreender como decorre este processo de aprovação de novos fármacos e como se poderá agilizar o processo e corrigir esta situação de injustiça. E foi por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata efetuou este requerimento. Em todas as intervenções que efetuaram, nunca foi mencionada a presença da Comissão Coordenadora do Tratamento da Doença da Fibrose Quística. De acordo com o despacho número 1818/2017, foi criada esta comissão com o objetivo de acompanhar e monitorizar o tratamento da fibrose quística e compete a esta comissão estabelecer os parâmetros que, segundo critérios rigorosos e seguindo as melhores práticas internacionais, permitam obter melhorias clínicas com a administração dos tratamentos, criando para o efeito protocolos adequados e também autorizar os tratamentos com fármacos inovadores designados como moduladores. Deste modo, pergunto, na prática clínica existem estas equipas coordenadoras, sim ou não? E em caso afirmativo, qual o seu papel na autorização destes fármacos moduladores e se existe algum relatório efetuado por esta equipa para consulta acerca das recomendações terapêuticas que deverão ser efetuadas no nosso país. Através de um comunicado, o Infarmed afirmou que existe a possibilidade de acesso a estes fármacos novos através da autorização de utilização especial ao abrigo de um programa de acesso precoce, na qual estes pedidos são fundamentados pelo hospital, acompanhado do relatório clínico do doente. Deste modo, questiono se acham esta medida suficiente e, neste momento, se me podem dizer quantos doentes em Portugal poderiam estar a efetuar cáftrio e quantos é que, na realidade, estão a efetuar. Ouvimos também, na audição prévia, o Sr. Presidente do Centro Hospitalar Lisboa Norte a dizer que não há restrição orçamental para a aquisição, por parte deste Centro Hospitalar, para a aquisição destas novas terapêuticas modeladoras. E deste modo que questiono se consideram que os Conselhos de Administração Hospitalar bloqueiam ou não estes pedidos face aos elevados custos que acarretam. E, por enquanto, é tudo. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada, passo agora a palavra às associações, à Associação Nacional de Fibrosquística, Associação Portuguesa de Fibrosquística. Faz favor, Senhor Doutor, para responder.
Então, tu consegues me ouvir, hein?
Sim.
Eu iria responder aqui algumas das questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, dizer que, de facto, este cafetrio é um medicamento órfão, isto quer dizer que é um medicamento que foi aprovado para uma doença rara, que é a fibrose quística, e que foi já à partida subsidiado por algumas organizações privadas ou públicas para que se pudesse desenvolver um processo de investigação que é caro num caso de uma situação de doença rara, porque a sua aplicação em número de doentes é relativamente pequena. É um medicamento que é único na sua linha terapêutica e, portanto, trata-se de um medicamento cuja eficácia e valia está comprovada por duas agências internacionais que estão perfeitamente concordantes, que é a FDA e a EMA. Para que se possa utilizar este medicamento, é necessário aqui em Portugal que o Infarmed faça uma avaliação farmacoterapêutica e depois uma avaliação farmacoeconómica. O que nós vimos reclamando é que esta avaliação farmacoterapêutica está feita já, quer pela EMA, quer pela FDA. Não é preciso, estamos a perder tempo e, por isso, noutros processos anteriores, com outros imunomoduladores anteriores, demoraram-se 5 anos. Nós não queremos que se passe a mesma coisa com este medicamento. Nós achamos que o Infarmed, nestas circunstâncias, quando são medicamentos únicos, não estamos aqui a falar em similares, são medicamentos únicos, e com eficácia comprovada por agências internacionais, deve-se, desde logo, concentrar toda a sua energia na negociação fármaco-económica do medicamento e na negociação do custo desse medicamento. E aí temos ganhos enormes. Os ingleses fizeram isso, outros países fizeram, os alemães também, outros países fizeram isso, e, portanto, nós temos que aprender com aquilo que se faz de bem noutros lados. E aqui não podemos continuar com esta situação de demora excessiva. Em segundo lugar, há uma outra pergunta que se põe muitas vezes, e os médicos são livres de prescrever este medicamento? É evidente que não são livres de prescrever este medicamento. Para serem livres de prescrever este medicamento, ele não devia ter qualquer tipo de amarras. E o que aqui acontece é que, quando se prescreve um medicamento com um pedido de autorização especial, ele é, como já foi aqui dito, para uma situação excepcional. E sendo uma situação excepcional, não pode ser prescrito a todas as pessoas. O que aqui acontece, por exemplo, é que um doente, para poder utilizar este medicamento, tem que ter uma função pulmonar menor que 40%. Ora, isto quer dizer que o doente está já com uma função pulmonar que é menos de metade daquilo que é uma pessoa normal como nós. E, portanto, não é nesta altura que nós queremos que o medicamento seja utilizado. Nós queremos que o medicamento seja utilizado e que o médico possa prescrever, tenha a liberdade de prescrever, àqueles doentes que achar que devem beneficiar dele. E, obviamente, que os doentes que estão mal, que estão numa situação de iminência de poder vir a perder a vida, esses têm que o utilizar, mas também é importante que os outros o utilizem para que não cheguem a uma situação de degradação clínica. Portanto, não há, de facto, uma utilização livre deste medicamento por parte do médico. E penso que estas são as três grandes questões que a senhora deputada levantou e que são fundamentais. Não há possibilidade de prescrever este medicamento a toda a gente que dele vai beneficiar. E é este a situação que nós temos vindo a defender sistematicamente para que os doentes não entrem numa situação de degradação e não é só quando estiverem a definhar que o possam utilizar.
Obrigada, Sr. Doutor. Não sei se a Associação Portuguesa de Fibrose Quística se quer acrescentar alguma questão a esta primeira conjunto de perguntas do Grupo Parlamentar do PSD. Se
a Associação Nacional. A Associação Portuguesa acabou de comentar.
Desculpe.
Não, só responder à doutora Cláudia
Troquei Bento. Troquei as associações.
Não faz mal.
Desculpe. Faz favor.
Só respondendo à doutora Cláudia Bento. Claro que temos conhecimento da Comissão Coordenadora de Fibrose Quística, temos inclusive contactos, mas o foco do nosso trabalho tem sido junto da entidade reguladora do medicamento. E essa entidade em Portugal é o Infarmed. Portanto, é a entidade que temos sensibilizado e chamado a atenção para a urgência da resolução destes problemas e do acesso generalizado à medicação em fibrose quística. Queria acrescentar só este ponto neste momento.
Muito bem, muito obrigada então. E passo agora a palavra aos grupos parlamentares. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hortense Martins, faz favor, dispõe de 3 minutos, como
muito
sabe.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, sobretudo, também cumprimentar as associações de doentes, a Associação Nacional de Fibrose Quística e a Associação Portuguesa de Fibrose Quística, nas pessoas do Dr. Paulo Martins e do Dr. Herculano Rocha. Agradecer-lhes todo o vosso empenho e trabalho na defesa destes doentes e também na procura que tiveram de chegar à fala com os grupos de parlamentares, nomeadamente com o grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi logo em dezembro, e dos contactos que temos mantido desde essa altura. E, portanto, eu não gostaria de estar aqui a repetir questões que já foram formuladas e que já foram respondidas na anterior audição que nós tivemos a oportunidade de ter aqui a propósito da petição que os senhores também entregaram nesta Assembleia da República, sendo também subscritores da mesma. E, como sabem, nós hoje também tivemos uma audição com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, e que nos foi reiterado que, em conclusão, que todos os doentes que necessitam destas terapias inovadoras estão a ter acesso às mesmas, embora, claro, que também reconheceram a questão da dificuldade de um programa que é excepcional, que é o Programa de Acesso Precoce, e que, sendo o Cafetrio um medicamento único, como também referiram, e que é um medicamento que tem comprovadas melhorias e efeitos nos doentes, que, portanto, teria que não ser um programa excepcional, mas um programa mais rotinado. E, portanto, a nossa preocupação aqui, e reitero as perguntas, é como é que nós podemos contribuir para retirar bloqueios a este processo. E um dos contributos que deram e reiteraram hoje foi a questão de que, por exemplo, a avaliação farmacoterapêutica possa ser já utilizada aquilo que já foi utilizada pelas outras agências, dado que o medicamento é o mesmo, que me parece, portanto, me parece completamente lógico. E, portanto, eu o que gostaria de perguntar é se querem acrescentar alguma coisa no que diz respeito a estes, aos doentes, e se nós podemos ter uma caracterização dos mesmos em relação a como é que a doença aparece, se a doença está a manifestar-se mais ou se está a diminuir numa visão ao longo do tempo, se estão dispersos nas várias regiões em termos do nosso país. Como é que é o acesso a estes 5 centros que existem no nosso país, que também julgo que destes doentes a estes 5 centros, e como é que as famílias, e se quiserem também manifestar algo sobre o processo que estes doentes, no fundo, sofrem por no fundo, demorarem a ter algum acesso que, na nossa ótica, também deve ser mais mais expedito. A verdade é que, desde que estamos com este processo, em janeiro já foram aprovados mais 2 medicamentos e nós também estamos a fazer todos os esforços para que não seja só através de processos mediáticos, mas também que se consiga também acelerar o processo que falta em termos negocial para acesso a este medicamento. Muito obrigada mais uma vez, reitero.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que participa à distância. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra.
Obrigada a eu.
Quero cumprimentar os representantes das duas associações, agradecer a informação que já aqui nos prestaram, mas queria colocar duas ou três questões para nosso completo ou adicional esclarecimento. Vamos lá ver, eu creio que já ficou claro que há dois ou três tópicos que aqui são essenciais para avaliarmos esta questão em concreto e para avaliarmos, enfim, a capacidade de resposta ou a resposta mais adequada a doenças como a fibrose quística. Um desses tópicos é a questão do tempo de avaliação para que um medicamento seja colocado, digamos, ao serviço dos doentes, fora de um contexto excepcional e, portanto, a título corrente. E a verdade é que, digamos, os dois medicamentos que foram, enfim, aprovados ou cuja utilização foi aprovada pelo Infarmed para a fibrose quística demoraram 5 anos. E, portanto, a primeira pergunta é de saber, efetivamente, se na vossa experiência concreta das pessoas que são vossas associadas, se este tempo é um tempo, digamos, que foi compensado de alguma maneira por outras abordagens terapêuticas ou se isto significou um prejuízo grave para a saúde das pessoas em causa. Segundo lugar, é necessário também esclarecer se o regime que está a ser utilizado, o regime, digamos, administrativo, é adequado, porque até agora o que nós temos são dois medicamentos que acabei de referir, mas acima de tudo foram 14, tanto quanto eu conheço, 14 autorizações de utilização especial. E a pergunta é este mecanismo das autorizações de utilização especial aquele que é mais adequado ou deverá ser uma outra forma, designadamente uma forma mais generalizadora da utilização destes medicamentos? E, finalmente, a terceira questão que aparece, que tem vindo a aparecer quer na audição anterior, quer já nesta, é a questão da constrição ou do constrangimento orçamental. Ou seja, é ou não é verdade que há limitações à, digamos, à agilização da disponibilização destes medicamentos ou destas abordagens terapêuticas por razões orçamentais e que essas razões orçamentais são não só um constrangimento natural, mas um constrangimento que aparece como sendo decisivo para que haja uma resposta adequada. O Observatório Português de Sistemas de Saúde, eu já o disse há pouco na audição do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, o Observatório de Português dos Sistemas de Saúde diz-nos que este constrangimento é normalmente um constrangimento de primeira grandeza e que se mostra, portanto, muito impeditivo ou muito limitador do acesso a medicamentos desta natureza. A minha pergunta é de saber se na vossa experiência têm a noção de que isto é assim e qual é a avaliação que fazem disto. Uma vez mais, vos agradeço os vossos esclarecimentos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar as duas associações, agradecer o conjunto de contributos. Temos falado, aliás, com o PCP sobre estas matérias e, inclusivamente, entregámos também recentemente um projeto de resolução a recomendar que os doentes com fibrose quística tenham acesso naturalmente ao tratamento mais adequado. Creio que essa é a questão principal que estamos aqui a abordar e a discutir. Eu gostaria de fazer uma consideração que se prende com o seguinte. Em primeiro lugar, ou antes deixa a consideração para o fim, gostaria de questionar, de facto, porque sendo, como referiu, um medicamento órfão, uma doença Carrara. Creio que esses números já vieram a público, mas gostaria de ouvir de vós, de facto, qual é que seria o número de doentes que estariam, dada a sua situação clínica, em condições de poderem ter acesso a este tratamento. Esse era um dos aspectos. Há pouco referiram à Associação Portuguesa de Fibrose Quística de que este medicamento, um dos critérios era que a função pulmonar fosse menor que 40%, foi isto que registei, corrija-me se estiver errada. Eu gostaria de perguntar se este critério é no âmbito da autorização de utilização especial ou quando o medicamento estiver aprovado, não será só nestas circunstâncias, será numa perspectiva mais alargada. Gostaria de perceber, para mim não ficou claro. A consideração que queria fazer é uma consideração que envolve o conjunto dos novos medicamentos. Nós defendemos e consideramos que, naturalmente, no nosso país deve haver acesso aos novos medicamentos que tenham, de facto, comprovação científica da sua vantagem clínica e mais-valia para os doentes, e parece ser o caso relativamente a este medicamento. Estamos muitas das vezes confrontados com vários interesses que acabam por chocar, e essa é uma questão que creio que também é importante: defender o interesse dos doentes, defender que os doentes tenham acesso a estes novos medicamentos, mas defender também o interesse público. E não podemos esquecer que, neste caso concreto, a situação tem outros contornos, considerando que é um medicamento órfão e normalmente a investigação para este tipo de medicamentos é muito mais reduzida e os custos associados são mais elevados. Mas não podemos esquecer um outro aspecto, e eu creio que esse é um elemento importante, porque de facto a solução não pode passar pelas autorizações de utilização especial, porque nestas autorizações de utilização especial a empresa, deixe-me utilizar esta expressão, acaba por ter a faca e o queijo na mão, porque pode pôr o preço que entender relativamente... estou já a terminar, está bem, o tempo está a terminar. Pode pôr o preço que entender. E eu creio que era importante, de facto, se encontrar uma fórmula célere de otimização, mas também que estes valores, as empresas procuram sempre nestes novos medicamentos colocar preços que são exorbitantes, e nós tivemos o exemplo de há uns anos atrás do que é que aconteceu com a hepatite C, e de facto todo o negócio que teve por trás disso, das empresas que desenvolveram este tipo de medicamentos. E com isto para dizer o quê? Que é importante, de facto, que haja uma intervenção forte por parte do Estado, que ao mesmo tempo defenda o interesse público e que consiga os preços mais baixos possíveis, naturalmente, e que garanta o acesso dos medicamentos aos doentes, e que, obviamente, que não podemos aceitar não só os tempos que por vezes levam, como já foi referido nos outros dois medicamentos de 5 anos, não é minimamente aceitável, como é óbvio, e por isso que aqui colocamos a necessidade de otimização de processos e que se consiga que estes processos sejam, de facto, mais céleres, mas também esta importância de assegurar, e esta é a questão central que queria aqui colocar e que nós defendemos e propomos na nossa iniciativa, que é, de facto, assegurar aos doentes com fibrose quística o tratamento mais adequado face à sua situação clínica.
Obrigada, senhora deputada. Penso que não há mais deputados inscritos. Passava desde já a palavra às associações para darem os esclarecimentos que entenderem. Muito obrigada. Faz favor.
Senhora Presidente da Comissão de Saúde, senhoras deputadas e senhores deputados, muito obrigado pelas vossas questões. São bastante abrangentes. Eu vou começar por responder às questões colocadas pela deputada Hortense Martins, que julgo que responderão a parte das outras questões. Mas que me parece pertinente, porque vamos tentar aqui fazer uma síntese daquilo que é a doença, do que implica e da importância destes medicamentos e da razão pela qual defendemos que a UE, obviamente, não é a solução indicada para tratamento para estes pacientes. Desde logo é preciso perceber que a fibrose quística, estes medicamentos representam para a fibrose quística uma mudança no tratamento, uma mudança de paradigma no tratamento. Ou seja, nós até aqui tínhamos tratamentos que atuavam nos sintomas. E estes moduladores, novos moduladores que surgiram em 2012, tratam a causa da doença. E por isso dizemos muitas vezes que travam, e travam, temos provas disso, que travam a progressão da doença. E por isso mesmo a sua aplicação deve ser efetuada o mais cedo possível, precisamente para que o agravamento clínico não aconteça. O tratamento dos sintomas é feito ao longo, com vários tratamentos a vários níveis. A doença afeta essencialmente o sistema digestivo e o sistema respiratório. A nível do sistema respiratório, os pacientes têm frequentes infecções respiratórias, têm que fazer tratamentos intravenosos, chamados internamentos hospitalares, muitas das vezes, quando são infectados com bactérias complicadas. Têm que fazer várias inalações, têm que ter um processo de trabalho de fisioterapia diário que leva-lhes muitas vezes 1-2 horas por dia, todas as semanas, com acompanhamento. Portanto, há um trabalho diário, há um conjunto de medicação diária que é preciso fazer e que é bastante penoso, que leva bastante tempo e que consome demasiados recursos familiares. Do ponto de vista gastrointestinal, estes pacientes têm muitas vezes insuficiência pancreática, o que leva a que tenham que tomar enzimas pancreáticas e medicação sempre que têm que comer. Tão simples quanto isso. Do ponto de vista do tempo, a doença manifesta-se muitas vezes de forma diferente nos diferentes pacientes, mas é normalmente na adolescência que se agrava. E é a partir da adolescência em que a doença progride e começam a haver uma maior frequência de infecções respiratórias e consequente dificuldade no seu tratamento. Daí que muitos dos nossos pacientes têm chegado ao início da idade adulta, ao final da adolescência, em situação de terem que viver constantemente com garrafas de oxigênio e de os levar a transplante pulmonar. Portanto, são os chamados casos mais graves. É para estes casos mais graves que têm sido disponibilizadas as AUEs, portanto, as Autorizações de Utilização Excepcional, que obviamente não é o que nós queremos. Nós não precisamos que os nossos pacientes, precisamos que os pacientes tomem nesta altura, infelizmente, obviamente, mas o que precisamos é que os pacientes, a partir do momento em que tenham idade para tomar os medicamentos que têm disponíveis e que existem, os possam tomar o mais cedo possível para que a doença não progrida desta forma. Este Cafetrio que temos falado é um medicamento que é elegível para pacientes a partir dos 12 anos e, portanto, numa altura, numa idade crucial para que a doença não se desenvolva. É também preciso perceber que é um medicamento que até agora apresentou a maior eficácia e a maior abrangência, ou seja, não só chega a todos os pacientes que estavam elegíveis para as terapias anteriores, o Calidec e o Orkambi e o Simkevi, como se falou há pouco, sendo que os dois primeiros que eu acabei de referir foram só aprovados agora em fevereiro, depois de um processo que demorou 5 anos. Portanto, este medicamento é para esses e é também para todos os outros para os quais não existe ainda outro tratamento senão o Cafetrio. Isto respondendo também já a uma questão colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, se achamos que o regime das AUEs é indicado. Não achamos que o regime das AUEs é indicado. É indicado e é aconselhável naquele período em que a avaliação do medicamento está a ser feita. Agora, essa avaliação tem que ser feita num tempo útil, porque em fibrose quística o tempo é tudo. Ou seja, não pode ser 1 ano, não podem ser 2 anos, não podem ser 5 anos. Os medicamentos órfãos, a avaliação tem que ser feita numa perspectiva que, se esse medicamento mostra efetivamente eficácia, tem que ser entregue aos pacientes o mais rápido possível. Também respondendo agora à questão da senhora deputada do PCP sobre o número de doentes elegíveis, de acordo, portanto, a informação que temos, de acordo com aquilo que nos foi dado pela Comissão, é que existem cerca de 122 pacientes elegíveis para o Cafetrio. Portanto, estamos a falar de pacientes com idade superior aos 12 anos. E o critério que o Dr. Herculano falou há pouco, 40% do FEV, refere-se aos critérios específicos, clínicos, os requisitos de acesso para AUEs. Okay? Portanto, é um dos critérios, é o FEV, a capacidade respiratória, estar inferior a 40%, outro é estar em lista de transplante e outro é ter pelo menos 3 internamentos no último ano. Portanto, não é um critério geral. Quando o medicamento estiver aprovado para todos os pacientes, financiamento público, estes critérios obviamente não se aplicam. A elegibilidade é feita pelas mutações, pela idade e, obviamente, pela decisão ou não do médico que acompanha o paciente de ser esse o melhor tratamento ou não disponível. O senhor deputado do Bloco de Esquerda fez-nos também a questão, em relação à questão do constrangimento orçamental. Não somos nós que o dizemos, como disse, é o próprio Observatório Português de Saúde. A nossa leitura é, infelizmente, que serão razões orçamentais e financeiras que terão por trás da demora na aprovação destes medicamentos. Mas nada melhor do que o Observatório para poder concluir sobre esse assunto. Tentei dar aqui uma perspectiva geral. Eu não sei se o Dr. Herculano quer complementar algumas destas informações e destas questões que nos foram colocadas pelos senhores deputados e senhoras deputadas.
Sr. Doutor Herculano? Sr. Doutor, estamos sem som. Sr. Doutor Herculano? Muito
julgo
bem.
Que já me estão a ouvir.
Já,
Ok, obrigado.
já, já, já.
Desculpem, desculpem.
Não faz mal. É recorrente nos tempos que vivemos. Faz favor.
Infelizmente. Uma questão que é importante e que foi aqui levantada pelo Sr. Deputado Hortêncio Martins é como é que nós podemos agilizar este processo. E eu, desde logo, daria duas sugestões. A primeira é que, de facto, acho que este processo no Infarmed tem que ser muito mais eficaz. Mais eficaz para ser mais rápido. Eu acho que não é preciso nós estarmos a fazer, é uma característica muito, muito comum dos portugueses, que é repetir estudos em cima de estudos, perder tempo e gastar dinheiro, como eu lhe costumo chamar. Eu acho que nós não precisamos de estar a fazer aqui avaliações em relação a medicamentos como este. Estamos a falar de um medicamento que passou os crivos, quer da FDA, da Agência Americana do Medicamento e da Agência Europeia. É um medicamento que ambas as agências consideraram eficaz e que é único na abordagem do tratamento e, portanto, estamos a falar de um medicamento que não tem nada que provar em termos de farmacoeconómicos. Está aprovado, podemos avançar e saltar esta etapa, como aconteceu com muitos outros países que o fizeram. Eu lembro que, por exemplo, o medicamento foi aprovado pela EMA em agosto de 2020, mas em janeiro de 2020 já o Serviço Nacional de Saúde inglês estava, e a agência que o assessoriza, estavam a discutir com o laboratório o preço do medicamento, a avaliação farmacoeconómica e a negociação do preço. E acabaram em junho, princípio, fins de junho. E, portanto, quando o medicamento foi aprovado, este passo estava dado e eles no dia seguinte puderam começar a utilizar esse medicamento. Isto penso que é uma forma de agilizar as coisas. Não estamos a falar de avaliar medicamentos similares, porque aí a situação é mais complexa. Aqui estamos a falar de um medicamento que passou os principais crivos. Não há necessidade de estarmos a perder tempo novamente com ele. A segunda questão que eu acho que é importante também na agilização disto é que, e aí eu faria um apelo como médico aos senhores deputados para que exercessem as suas boas normas no sentido de estes medicamentos órfãos serem o preço ser aprovado a nível europeu. De facto, o preço que existe em Portugal para negociarmos à volta de 120 doentes, a nossa capacidade de negociação é baixa e o preço que vai ser feito aqui em Portugal vai ser de certeza maior que no Reino Unido, maior que na Alemanha. Não penso que o correto nestas situações era que o preço fosse discutido a nível europeu e, portanto, que teria uma escala de negociação muito maior. E todos os países europeus uns beneficiariam com esta situação e, sobretudo, os países mais pequenos que têm uma capacidade negocial menor do que os grandes países. Estas são duas formas que eu considero que são importantes para que a negociação seja adequada e seja vantajosa para o erário público também. Nós também temos essa preocupação de que estas negociações devem ser criteriosas e por isso é que a UE não serve para nada. A UE não serve para ter um bom preço. A UE não serve para ter o acesso generalizado aos medicamentos. A UE não serve para que o médico possa ter liberdade de prescrição em função daquilo que são as boas práticas correntes. Porque, como disse há bocado, se eu tiver um doente a quem preciso de prescrever o cafetrio, mas se ele não tiver numa situação clínica dramática, eu não o posso prescrever. Não posso porque tenho que ter aqueles critérios que já há bocado enumerei, nomeadamente, só posso prescrever se tiver uma função pulmonar já muito baixa, se estiver numa lista pré-transplante ou se não tiver sido recusado do transplante por razões técnicas. Enfim, há uma série de constrangimentos, para além daqueles constrangimentos que já são normais, porque reparem que Este medicamento só pode ser dado a crianças com mais de 12 anos. E só pode ser dado a crianças com mais de 12 anos, porquê? Porque os ensaios clínicos foram só feitos em crianças a mais de 12, com mais de 12 anos. Neste momento já há um pedido de autorização na FDA para que seja utilizado a partir dos 6 anos, porque já há um ensaio clínico que demonstra também a sua eficácia nas crianças com mais de 6 anos. Vamos ter daqui a 6 meses, e a FDA comprometeu-se a aprovar isto até junho, vamos ter depois a EMA a avaliar, a fazer a avaliação do medicamento, e depois vamos ter outra vez mais 2 anos, ou 1 ano, ou seja, o tempo que for, o Infarmed a voltar ao início. Reparem só o caricato desta situação. O Infarmed aprovou em fevereiro, ao fim de 5 anos, a utilização do Orkambi, que era o precursor deste medicamento. E aprovou acima dos 12 anos. Mas este medicamento já está aprovado, porque como demoraram tanto tempo, ele entretanto foi aprovado para cima dos 6 anos e para mais de 2 anos. Portanto, o medicamento está aprovado para crianças com 2 ou mais anos. E o Infarmed está neste momento a avaliar outra vez o Orkambi para maiores de 2 anos, portanto, entre os 2 e os 11 anos, a fazer uma nova avaliação, quando já foi feita uma avaliação farmacoeconómica, já foi feita uma avaliação farmacoterapêutica, está tudo feito. E agora que estamos aqui à espera de quê? Se repararem, desde fevereiro para cá, já lá passaram quase 2 meses. Passou o mês de fevereiro todo e o mês de março está quase no fim. E, portanto, não sei ainda quanto tempo vamos esperar mais. Havia necessidade de estar a fazer isto quando o medicamento, a negociação está feita em termos económicos do medicamento. A adaptação para crianças com mais de 2 anos é só uma questão de adaptação de dose em função do seu peso. De resto, o medicamento é a mesma coisa. Portanto, é preciso agilizar isto. É este o processo que nós, desde o princípio, temos estado, digamos assim, a debater junto com o Infarmed, porque temos tido reuniões regulares com o Infarmed, e é nesta perspectiva que nós temos questionado o Infarmed. É preciso agilizar o processo. É preciso desburocratizar o processo. O Infarmed é uma máquina excessivamente burocratizada e que passa aqueles passinhos todos. Porque podiam, por exemplo, ter negociado logo os medicamentos todos, como há países fizeram. Há países que disseram assim: sim, senhora, o Cafetrio é indiscutivelmente o tratamento neste momento de fim de linha, é o mais funcional, é o mais eficaz. Os outros para trás, para permitir, por exemplo, que doentes com menos de 12 anos possam também ser tratados, vamos incluí-los todos na mesma negociação. E fizeram uma negociação única, e com isso tiraram benefícios económicos, certamente. E é esta situação que a gente percebe, que pretende que se faça aqui em Portugal. Acho que é importante agilizar o processo. E em relação à questão da comissão coordenadora, a comissão coordenadora faz a avaliação dos medicamentos, faz a avaliação técnica do medicamento também, e aconselha a utilização do Cafetrio. Agora, não pode. Pelo facto de ela aconselhar, não quer dizer que o medicamento seja utilizado, porque, como vos disse, a situação está neste momento, só podemos utilizar as AUEs, e as AUEs só estão autorizadas para doentes que estão em situação terminal. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores doutores. Ainda está prevista uma segunda ronda. Pergunto aos grupos parlamentares quem quer usar da palavra. Tenho aqui uma inscrição da senhora deputada Bibiana Cunha e penso que é a única, não é? Se algum dos senhores deputados quiser intervir, depois. Então, senhora deputada Paula Santos e a seguir a senhora deputada Bibiana Cunha. Dispõe de 1 minuto e meio, se faz favor.
Senhor Presidente, obrigada. É mesmo telegráfico. Agora na intervenção, a doutora Herculano fez referência que têm tido várias reuniões com o Infarmed. Eu gostaria só de vos perguntar qual é que é a justificação, a razão do Infarmed dá para a evolução do processo relativamente a esta avaliação farmacoeconómica.
Obrigada, senhora deputada. Deputada Biana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. De forma muito telegráfica, agradecer à Associação Portuguesa de Fibrose Quística, à Associação Nacional de Fibrose Quística. Eu, de facto, estou em conflito com a SEAM-COVID, onde estamos com a senhora Ministra da Saúde, portanto, não consegui participar na primeira ronda, mas faria algumas questões que me pareceu que ainda não foram respondidas. Uma delas prende-se com a vacinação. Sabemos que a Fundação Portuguesa do Pulmão terá solicitado por volta de meados de março às autoridades de saúde a inclusão dos doentes com fibrose quística a partir dos 18 anos no grupo prioritário que está atualmente a ser vacinado, porque estava um erro em causa, ou seja, era indicada esta vacinação apenas a partir, para estes doentes apenas a partir dos 50 anos, e portanto gostaríamos de saber se tem alguma atualização relativamente a este pedido. Depois gostaríamos também de saber, imagino que já tenha sido tudo contextualizado, ouvirei a posteriori, mas gostaria de saber como é que avaliam a atuação dos hospitais responsáveis por doentes com fibrose quística e do Infarmed no que diz respeito aos prazos dos pedidos, pois segundo a informação que veio a público já teria sido possível efetuar estes pedidos desde o final de novembro. Sabendo que o regime de utilização excepcional de medicamentos não faz sentido para esta medicação, a partir de que idade ou de que fase consideram, de acordo com a informação que têm, que deveria ser administrado o Cafetrio a um doente com fibrose quística elegível por forma a obter os melhores resultados possíveis no combate a esta doença? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, algumas perguntas já foram respondidas. Mas passo desde já a palavra às associações para complementarem as respostas, que já foram, de facto, muito, muito esclarecedoras, e também agradecer-lhes. Faz favor.
Em primeiro lugar, dizer que à Sra. Deputada Paula Santos que a justificação para esta demora excessiva na aprovação dos medicamentos é um novelo difícil de desatar, porque toda a gente tem sempre razão, ou é porque há falta de recursos humanos, ou é porque a empresa demorou muito tempo, ou é por isto, ou é por aquilo, ou é por aquilo outro, e nós andamos sempre de prazo em prazo a ultrapassar tudo aquilo que é razoável e admissível. De facto, eu penso que a solução não será tanto nós estarmos aqui neste momento preocupados porque é que isto acontece. É como é que vamos contornar isto em termos de futuro? Como é que vamos conseguir agilizar isto? E, de facto, esta agilização passa por haver uma recomendação da Assembleia da República, do Governo, ao Infarmed, e haja medidas de atualização no sentido de conseguir agilizar o processo em relação a estes medicamentos órfãos e em relação, não é só os medicamentos da fibrose quística, porque não são só os da fibrose quística, mas é vários medicamentos órfãos estão na calha para ser aprovados e demoram também muito tempo. E, portanto, é importante, não é necessário que venham doentes para a, não deveria ser necessário que viessem doentes para a comunicação social dizer que estão a morrer e que não têm medicamento. Como eu disse há bocado, em relação a esta questão das AOEs, as AOEs vão levar a que haja cada vez mais doentes em situação terminal. Estes 5 anos que demorámos a aprovar os medicamentos anteriores, e lembro que o medicamento anterior não tem a eficácia que tem este atual medicamento, porque este resulta de uma associação, o outro era uma associação dupla, este é uma associação tripla, e portanto tem, consegue potenciar os efeitos, mas pelo caminho perdemos doentes que já foram, uns foram transplantados, tiveram que ser transplantados porque não aguentaram a evolução da doença. Outros, infelizmente, faleceram à espera de um transplante, porque nem sempre é possível aceder ao transplante, porque os órgãos não se, por vezes, são difíceis de encontrar. Outros ficaram em situações dramáticas e nunca mais vai reverter. É que aqui a questão põe-se entre termos doentes que são pessoas normais ou termos doentes em cadeiras de rodas ou termos doentes que não conseguem fazer a sua atividade. Nós queremos é que os doentes, de facto, sejam capazes de ter uma vida académica e uma vida profissional capaz, serem contribuintes ativos para a sociedade, serem pessoas, de facto, felizes. E para isso tem que começar o mais cedo possível a utilização do Cafetrio. Do Cafetrio, e provavelmente daqui a uns tempos há outros medicamentos que estão para ser aprovados e eventualmente ainda mais eficazes. Quer dizer, este processo é um processo. Estamos a falar de medicamentos inovadores, e quando falamos de medicamentos inovadores, estamos a falar sobretudo de medicamentos que têm uma ação nova, não é? São medicamentos que não se destinam a tratar as consequências da doença. São medicamentos para tratar a causa da doença. E há já limitações em relação às mutações, porque a fibrose quística tem várias mutações e estes medicamentos são dirigidos para mutações específicas. Portanto, logo aí, à partida, há alguns doentes que não são abrangidos. Depois, desde logo, porque só estão neste momento aprovados a partir dos 12 anos. E há doentes com menos de 12 anos que, por enquanto, ainda não podem utilizar este medicamento. E esperemos que, quando for aprovado, a sua utilização a partir dos 6 anos seja rapidamente utilizada. A partir dos 6 anos, não tenhamos que estar à espera mais um ano ou mais 2 anos ou mais tempo pela sua utilização. A avaliação dos prazos de utilização das AUEs e dos PAPs. Estas AUEs e estes PAPs, que já aqui foi dito hoje, e acho que toda a gente está de acordo, que não são uma solução e, não, e devem ser para um curto espaço de tempo. Quer dizer, isto, quando foi feito, era a pensar na possibilidade da negociação demorar meia dúzia de meses ou menos, e, portanto, de se conseguir agilizar a utilização disto. Mesmo assim, este processo encrava sistematicamente. A AUE foi autorizada em novembro e no dia 22 de dezembro, portanto, estamos a falar quase 2 meses, 1 mês e meio, só no dia 22 de dezembro é que o primeiro doente foi autorizado a iniciar a AUE. Portanto, é só para vos dar uma ideia, enquanto que o Infarmed, quando arrebentou este escândalo da necessidade da doente Constança utilizar o medicamento, no dia seguinte despachou 5 AUEs. Mas em relação ao processo do PAP, para se despachar a AUE, não demoraram, para o primeiro doente, 1 mês. E depois os outros doentes, todos demoraram 2 meses e quase 3 meses. Portanto, é necessário que a gente consiga fazer uma agilização deste processo. Em relação à questão das vacinações, as duas associações, e só para dizer uma coisa, são duas associações, porque uma tem mais o seu âmbito no norte e no centro, e outra tem mais o seu âmbito no sul e ilhas. E, portanto, estas duas associações fizeram um comunicado conjunto à Comissão, à coordenadora das vacinações, a dizer em janeiro, depois de ter sido feita uma primeira, digamos assim, um primeiro considerando em relação às vacinas, portanto, que foram alterados os procedimentos, e nessa altura foi incluído a vacinação para os doentes com fibrose quística. Isto é, na primeira fase não se reconhecia não se reconhecia o direito dos doentes com fibrose quística serem vacinados. Na segunda fase, na revisão que houve em janeiro, perdão, reconhece a necessidade dos doentes com fibrose quística serem vacinados, mas metendo-nos junto com todas as outras doenças, nomeadamente doenças pulmonares evolutivas, que têm as consequências normalmente ao fim de 40, 50 anos, e portanto foi a partir dos 50 anos. Ora, não faz qualquer sentido, e foi isso que nós dissemos no pedido que fizemos à Comissão Nacional de Vacinação Anti-Covid. Aquilo que dissemos é que não faz qualquer sentido que os doentes com mais de 50 anos façam a vacina, só esses, porque nós temos quatro doentes. Salvo erro, eram quatro doentes, podem hoje já ser cinco, mas temos quatro doentes com mais de 50 anos. Não faz sentido estamos a fazer esta vacinação quando nós sabemos que o tempo médio de sobrevida em Portugal não chega aos 40 anos. E, portanto, recomendávamos que, uma vez que, de facto, a Comissão Nacional de Vacinação Anti-Covid reconhece que os doentes acima de 16 anos devem ser vacinados, recomendávamos que fosse revista essa norma dos 50 anos para maiores de 16 anos, porque são os doentes que neste momento são elegíveis para a vacina, porque também a vacina não está testada abaixo dos 16 anos. Portanto, nós já fizemos isso em fevereiro, fizemos isso para a Comissão Nacional, fizemos com conhecimento à senhora ministra, à senhora diretora-geral da Saúde, fizemos em fevereiro ainda uma segunda carta, porque não tínhamos tido resposta, fizemos uma segunda carta, fizemos inclusivamente ao bastonário da Ordem dos Médicos a solicitar-lhe as suas boas normas para que nos recomendasse, junto da Direção-Geral de Saúde, também a vacinação a partir dos 16 anos. Portanto, nós achamos que é 16 anos, não são 18, é 16, porque todos os cidadãos que têm fatores de risco são elegíveis a partir dos 16 anos. Portanto, estamos à espera que nos deem alguma coisa. Até este momento não tivemos qualquer resposta, nem da Comissão Coordenadora da Vacinação, nem da Direção-Geral da Saúde, nem da senhora Ministra da Saúde, nem do Bastonário da Ordem dos Médicos. Ainda não tivemos também destas entidades nenhuma recomendação, nenhuma resposta. Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa.
Não tenho nada a acrescentar. Obrigado.
Senhores doutores Sousa Martins e doutor Castro Rocha, muito obrigada. Foi uma audição muito esclarecedora. Obrigada pela vossa disponibilidade. Disponham sempre da Comissão Parlamentar de Saúde. E vamos mantendo em contacto. Muita saúde para todos, é o melhor que podemos desejar. Obrigada. Senhoras e senhores
Muito obrigado.
deputados, nós terminamos a nossa reunião e reunimos amanhã de manhã, como sabem, às 10 horas. Obrigada. Até amanhã. Thank you.